Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que foram as movimentações dos preços nessa terça-feira e o que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender um pouco melhor essas movimentações, esse cenário para o mercado, é o Marcelo Gavli, que é sócio e assessor de investimentos da G-Trade Investimentos. Já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, muito prazer. É sempre muito bom estar aqui com vocês.
Marcelo, mais um dia de baixas lá em Chicago, terceiro pregão seguido de quedas para as cotações. O que que pressionou os preços da soja nesse pregão lá em Chicago?
Então, é sempre assim, o mercado sempre acha uma justificativa, né? Tem vários fatores que a gente poderia citar. Por exemplo, os fundos que estavam muito vendidos chegaram a estar levemente comprados, eles viraram, aumentaram a mão vendida. A gente pode falar que o plantio no Brasil andando bem, as previsões de climas favoráveis para frente também podem ajudar a ter pressionado esse preço, né? Tem rumores sobre a China dificultando os navios a descarregar lá em seus portos, pode aumentar o tempo, também é negativo, né? Então tem vários fatores que podem estar pressionando aí, né? O mercado, às vezes, ele nem sempre ele faz movimento sempre com um fundamento explicando exatamente o que aconteceu, né?
E aí, Marcelo, daqui para frente, o que que a gente pode esperar? Tem alguns elementos, novos fatores que podem entrar nesse radar e movimentar esses preços?
Então, o fator da vez, que eu diria, é a eleição americana, né? A gente está bem próximo agora, hoje é terça, né? Na semana que vem vai ser feita a votação lá, acho que é na terça também. E aí o mercado está muito de olho, né? Porque, principalmente para o impacto no nosso mercado de soja, né? A eleição do Trump vem junto com o pacote de medidas dele, né? E uma delas é a guerra comercial. Ele fez em 2018, né? Pegou o mercado de surpresa. Chicago derreteu, o nosso prêmio subiu, compensou essa queda, né? Em reais para o produtor não mudou, porque o mercado sempre tem essa gangorra, né? Quando o Chicago dispara, ele tende a pressionar o prêmio, quando o Chicago derrete, o prêmio pode dar uma compensada, né? Então, o mercado está muito temeroso com o que o Trump vai fazer, porque ele está bem favorito aí, acredito que, a não ser que surja algo nessa reta final aí, muito estrondoso aí, difícil virar esse... As previsões estão muito boas. Ele nunca teve ganhando nas pesquisas e hoje ele está ganhando. Então, se imagina uma vitória ampla lá, né? A questão é, isso já aconteceu uma vez. Todo evento, quando ele é inédito, ele tem um impacto. Quando ele se repete, já não é o mesmo impacto, né? Então, talvez não seja tão agressivo, né? A China foi pega de surpresa. Dessa vez, eles já estão acompanhando inteligência chinesa, eles devem estar de olho sabendo que o Trump é o amplo favorito, né? Então, a China provavelmente já está se preparando. O que a gente tem visto? Ela está com uma pouca cobertura agora nos últimos meses do ano, até janeiro, né? Também se imagina que a China vai dar uma segurada no esmagamento dessa soja que ela já tem comprado agora, para sobrar um pouquinho mais de estoque ali para janeiro, né? Para precisar menos de soja nesse período. Então, ela já está cobrindo o fevereiro, março, né? Mais ou menos metade do volume que eles precisam para esse período. Então, a China com certeza está sabendo desse risco do Trump entrar e taxar a tecnologia, os veículos elétricos, principalmente da China, que ela taxaria de volta o agro, né? E essa demanda migraria para o Brasil. Então, isso já aconteceu uma vez, foi isso que aconteceu. Como é um fato repetido. E junto disso, é na nossa janela, né? O Trump eleito, ele vai tomar posse em janeiro. Ele vai botar essas taxações, a China vai retribuir, mas não é uma época dos Estados Unidos estar exportando, né? A janela deles encerra ali para janeiro, né? Que é o auge da exportação deles, né? De setembro até janeiro. Então, muitos analistas, né, e consultores acham que o impacto dessa eleição do Trump não vai ser tão forte. Então, graficamente, para Chicago, está nas mínimas, está, né, testando as mínimas, até poderia cair mais uns 20 cents aí para testar no gráfico contínuo, né? Se for no gráfico março ou janeiro, já está testando as mínimas, né? Então, graficamente, pode ser um suporte. Essa eleição do Trump pode ajudar a cair mais, pode buscar 9 dólares raso, né? Pode perder, né? Mas o mercado, às vezes, ele, principalmente quando já está muito posto, né? Por exemplo, não é surpresa que o Trump vai saber e já não é surpresa que ele vai ser eleito. Então, o mercado tem aquela máxima, né? Sobe no boato e cai no fato, né? Nesse caso, o mercado estaria esperando uma grande queda com a guerra comercial, e às vezes ele já caiu, depois com o Trump eleito, ele pode até vir a se recuperar, né? Pegando o mercado no contrapé, né?
E aí, Marcelo, aqui no Brasil a gente tem plantio avançando. O que que esse cenário internacional pode mudar na tomada de decisão do produtor brasileiro?
Então, se a gente for ver os preços que estão sendo negociados no Porto para março e os preços no interior, a gente está vendo que a conta não fecha, né? Você não consegue, se está sendo negociado a 132 no Porto e está sendo oferecido 126 no interior aqui, onde o frete seria 8 e na época da safra pode ser 10, 12, né? Então, o mercado interno está pagando mais. Então, se o produtor fizer conta, ele vai ver que ele está recebendo acima da tela de Chicago, dependendo da localização, ele está recebendo acima da paridade de exportação. Se o produtor tiver as contas dele de custo de produção, ele vai ver que está dando uma margem interessante. Então, o produtor pode ficar de olho. Bom, a gente tem uma expectativa de safra cheia por enquanto, né? Atrasou o plantio, mas agora daqui para frente a expectativa é boa, né? Os mapas climáticos para os próximos dias têm boas chuvas, o plantio está correndo bem. Então, a expectativa é de uma safra cheia. Se a gente tem um prêmio bom para a época da colheita e a safra vem cheia, a tendência natural seria desses prêmios caírem, né? Então o produtor tem que ficar de olho, porque a gente pode estar numa baita janela de oportunidade para ir lá fazer venda de soja para entregar direto da lavoura ali durante a colheita, né? Eu vou ter o risco do meu grão, que se eu não conseguir colher e cumprir esse contrato, né? A gente sempre alerta para esse ponto, mas tem anos que a tendência é de prêmios para baixo. Com prêmios para baixo, o que a gente pode fazer é vende o físico, né? Aproveita essa margem projetada interessante, até dependendo do nível de investimento, da produtividade esperada, né? O produtor precisa ter a conta certinha dos custos na mão para saber aonde ele está tendo lucro, né? Não adianta, ah, eu quero vender minha soja tanto, mas às vezes eu faço conta e já estou com baita lucro agora, eu posso realizar esse lucro, garantir essa margem de lucro e vir no mercado financeiro, vir na bolsa e comprar um seguro de alta, que a gente chama, né? As opções de alta, a opção de compra, call, né, no inglês. Eu venho e compro um seguro de alta. Se subir, eu participo. Se o Chicago subir, eu participo da alta, né? Então, eu posso aproveitar isso. Eu garanto minha margem de lucro, garanto um preço interessante, historicamente um prêmio positivo, né, que não é normal, e estou protegido. Num cenário onde o Trump é eleito e o mercado Chicago cai e o prêmio aqui sobe, a gente pode ver o prêmio não anulando toda a queda de Chicago, porque por mais que tenha essa pressão da gangorra, às vezes não consegue compensar tudo por ter uma grande oferta no Brasil e a China já antecipando, já tem 50% do que ela precisa comprar para fevereiro, março, que é um ano que a gente plantou um pouquinho mais concentrado pelo atraso no Mato Grosso, vai ser muito produto entrando junto. E a China já tem comprado uma parte. Então, isso liga um alerta que, mesmo com Chicago caindo e o prêmio compensando, pode não compensar tudo. Então, seria interessante o produtor fazer conta e, quem sabe, ir fazendo vendas parciais, né? A gente conversou há uns 20 dias, mais ou menos, atrás. O preço em reais mudou pouco, né? Chegou a cair um pouquinho, subiu, voltou mais ou menos no preço que estava. Então, vai fazendo um preço médio. Vende um pouquinho de grão agora, compra um pouquinho de seguro de alta. Daqui a pouco, espera mais uns dias, vende mais um pouquinho, compra o seguro de alta, sempre cuidando para não comprometer demais o físico, para não cair no risco de ter que washoutar e cancelar e rolar os contratos para o próximo ano.
Então, Marcelo, esse é um momento que o produtor está focado ali no plantio, né, em avançar com essas atividades, mas não dá para tirar o olho do mercado e dessas oportunidades de vendas, né?
É, exatamente, às vezes fala assim, não, quando eu terminar de plantar e quando tiver confirmado uma safra boa, eu vou ver para vender, mas o mercado antecipa, né? A hora que todo mundo plantou, a condição da lavoura tá boa, tá chovendo bem, tem chuva boa para frente, agora eu tenho confiança de que vai produzir, o comprador também vai ter confiança de que você vai produzir e ele já vai tirar o pé, já vai pressionar para comprar mais barato de você. Então, infelizmente, não dá para a gente ficar só olhando da porteira para dentro, porque a gente viu nesses últimos 2 anos que o pessoal negligenciou um pouco a comercialização, segurou o grão numa tendência de baixa, num ciclo de baixa do mercado, e teve gente que fez safra recorde e fechou o ano no vermelho.
E Marcelo, um ponto que chamou bastante atenção, teve bastante repercussão ontem, especialmente hoje, foi aquela questão da Danone informando que talvez não comprasse mais soja do Brasil. Teve notas de repúdio de Aprosoja, do Mapa, depois da Danone Brasil até desmentiu essa informação. Como é que você está acompanhando este cenário e que reflexos isso pode ter, se é que pode ter algum reflexo na comercialização dessa próxima safra?
Então, tinha uma regulamentação do recebimento de soja na Europa, que era para começar a rodar a partir de janeiro agora, que encareceria esse processo de rastreabilidade da nossa produção, né? Dizem que os americanos estariam passos à frente para conseguir atender essa regulamentação. Isso foi adiado para janeiro de 26, né? Então, provavelmente no ano que vem, mais ou menos nessa época, vamos estar passando pelo mesmo o mesmo drama, né? Vai sair, não vai sair. Provavelmente, como chegou perto de acontecer, as tradings também já vão ficar espertas para ir devagarzinho preparando para atender essas demandas, né? Mas assim, o que a gente está vendo o maior impacto é, se eu não me engano, foi um dos C-levels lá, um CEO, CFO, sei lá o quê. Ele que falou isso. Então, se a Danone Brasil desmentiu, né? Fica estranho um cara a nível internacional ter falado de um boicote a nossos produtos. E a gente tem visto que impacto mesmo é boicote aos produtos da Danone. Porque a gente não vende muita soja para a França para a gente ficar preocupado com isso, né?
E aí, Marcelo, para a gente encerrar, olhando um pouquinho para as outras commodities lá em Chicago, milho e trigo tiveram um dia positivo. O que que atuou ali para dar um suporte para esses dois produtos?
Então, parece que o clima para o trigo de inverno não está muito interessante, né? Não, andou faltando chuvas lá. Então, o trigo, normalmente, ele tem uma correlação mais próxima do milho, né? Quando o trigo vai, ele costuma puxar o milho. E também, se for ver, o Brasil não está conseguindo exportar tanto milho, porque o produtor está segurando, a gente fez uma safra menor, a Ucrânia não está conseguindo ofertar, então quem tem milho é o produtor americano, né? Então, quem precisa comprar agora, a gente só está exportando pouco, né? Tanto milho quanto soja, a gente não tem mais tanto produto assim para exportar, e sobrou só os Estados Unidos. Então, isso pode dar sustentação aos preços, porque é a vez deles, né? Agora é a janela deles. Eles já estão com uma colheita bem avançada, né? Acima do ano passado, com uma safra maior de soja também. Mas o produtor americano está segurando, né? As trades estavam esperando queda dos prêmios internos lá também, pela uma maior oferta, mas dizem que os produtores estão. Até o americano está até mexendo com o silo bolsa e com estruturas antigas que não estavam sendo utilizadas para poder segurar o produto. Então, assim, não é normal a gente ver o produtor ganhar essa queda de braço, né? Porque são poucos compradores, eles são organizados, eles conversam entre si, né? Mais de 70% da nossa soja é a China que compra. Então, normalmente o comprador é mais forte nessa queda de braço, né? Mas esse foi um ano atípico, que tanto no milho quanto na soja, a gente está vendo que o produtor brasileiro e o americano é mais comum, né? O produtor brasileiro segurou e isso ajudou a sustentar os preços, né? A gente vê, principalmente o milho no mercado interno, tem produto, né? Mas o preço não para de subir porque o vendedor está batendo o pé. Normalmente, quem ganha essa queda de braço é o comprador, né?
Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor essas movimentações do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu queria aproveitar a oportunidade e eu falar. A gente escreveu um livro recentemente aqui, aqui ó, Rede Agrícola do Zero. Você pode procurar na Amazon, está disponível lá. É um material assim do básico. Não entendo nada, não sei nem o que é uma bolsa de valores. A gente vai explicar desde o que é bolsa, o que são os contratos, como fazer, os tipos de operações. Material básico, porque muitas vezes um cliente novo, um produtor vem e pede, ah, mas tem um material para estudar e nem a gente mesmo não sabe indicar um, né? Então a gente tirou um tempinho lá, o produtor pode procurar, é Rede Agrícola do Zero, tem na Amazon, a versão digital, a versão impressa está um pouquinho cara, a gente acabou de fazer uma tiragem na gráfica e já vamos atualizar o preço lá, vamos postar um precinho melhor. E agradecer a oportunidade mais uma vez.
Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima.
Abraço, até mais.
Esse, o Marcelo Gavlik, sócio e assessor de investimentos da G-Trade Investimentos, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que tem influenciado os preços da soja no mercado nesses últimos dias. E aí o Marcelo destacando o cenário de pressão para essas cotações, com alguns fatores tomando conta do mercado, entre eles fundos vendidos, também o clima positivo aqui no Brasil, rumores de que a China pode estar dificultando um pouquinho os desembarques de navios por lá, mas principalmente o mercado bastante tenso com a proximidade das eleições presidenciais nos Estados Unidos, que vão acontecer na próxima semana, e aí temores de que uma possível vitória do Donald Trump possa trazer de volta aquela guerra comercial Estados Unidos e China, a China voltar a taxar a soja norte-americana, e aí com isso já tem alguns movimentos de queda lá em Chicago. O Marcelo até acreditando que essa queda pode se aprofundar nos próximos dias, talvez a soja testar limites ali perto dos 9 dólares o bushel lá na Bolsa de Chicago. Já aqui para o Brasil, a situação é um pouco diferente. O Marcelo destacando que os preços do mercado interno, no interior do país, estão melhores do que Chicago, melhores do que dos portos e garantem rentabilidade para o produtor brasileiro neste momento. Ele destacando que os prêmios para março, para entrega na colheita dessa próxima safra 24-25, estão remuneradores e o produtor pode aproveitar este momento para fechar algumas comercializações, já que a expectativa aqui no Brasil é de safra cheia, e esses preços podem cair lá na frente. Então, a visão do Marcelo Gavlik é que pode ser um momento interessante para o produtor brasileiro olhar para o mercado e buscar algumas condições, algumas oportunidades, algumas opções de comercialização. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações lá na Bolsa de Chicago nesta terça-feira. Começando pela soja, você vai ver os preços aí na tela. Soja negativa em Chicago nessa segunda-feira, como o Marcelo destacou e explicou aqui para a gente. O contrato novembro 24 fechou a 9 dólares e 65 centes o bushel, perda de 8,75 pontos. Janeiro 25 caiu 7 pontos, foi cotado a 9 dólares e 79 centes o bushel. Março 25 valeu 9 dólares e 93 centes o bushel, perda de 4,75 pontos. E o maio 25 fechou a 10 dólares e 9 centes o bushel, caindo 4 pontos. Agora o milho, que teve uma terça-feira positiva lá em Chicago, Marcelo até destacou aqui para a gente as relações do milho seguindo o trigo e também acompanhando uma forte demanda para o milho dos Estados Unidos. Dezembro 24 subiu 3 pontos, fechou a 4 dólares e 13 centes o bushel. Março 25 valeu 4 dólares e 27 centes o bushel, alta de 2,25 pontos. Maio 25 subiu 1,75 pontos, fechou a 4 dólares e 35 centes o bushel. E o julho 25 fechou a 4 dólares e 39 centes o bushel, subindo 1,25 pontos. Agora, por fim, o trigo, que também subiu nesta terça-feira, impulsionado pelas condições climáticas para a safra norte-americana. Dezembro 24 subiu 11,75 pontos, fechou a 5 dólares e 70 centes o bushel. Março 25 valeu 5 dólares e 90 centes o bushel, elevação de 11 pontos. O maio 25 subiu 10,75 pontos, fechou a 6 dólares e 1 centes o bushel. E o julho 25 fechou a 6 dólares e 7 centes o bushel, elevação de 9,50 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.